Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Seja bem-vindo na minha cozinha mais uma vez. Que bom que você está aqui. Senta, se acomoda e vamos conversar de coisa bem gostosa. Chocolate. Assunto bom sempre, né? Mais especial nas semanas perto da Páscoa. Muito se fala, provavelmente não trarei muitas novidades, mas como sempre, o objetivo aqui é convidar a reflexão. Eu quero lançar três olhares rápidos sobre o chocolate. O tabu sobre o seu consumo, sobre um suposto vício, os aspectos nutricionais e a comercialização. Eu não acredito em vício em chocolate e em nenhum alimento. Quando você digere um alimento, ele se transforma em moléculas semelhantes a de outros alimentos, que você não diria que viciam, como maçã, feijão, abobrinha. Mas eu acredito sim na necessidade extrema, que alguns chamam de vício, criadas por diversas condições, como por exemplo o consumo muito frequente, ou talvez a proibição do consumo, as dietas muito restritivas, o comer emocional, o comer então para compensar algum tipo de sentimento que está difícil, a necessidade de um estimulante. E aí, a regulação do consumo de chocolate passa pelo trabalho na causa desse exagero. Chocolate pode perfeitamente fazer parte da dieta, desde que você não tenha alergia a ele. Assim como todos os alimentos, quanto menos processado, mais nutritivo é o chocolate. Então, vale aquela olhadinha no rótulo para ver quantos ingredientes inomináveis tem o seu chocolatinho. A parte super nutritiva do chocolate é a massa do cacau, que é uma castanha, afinal, né? E essa massa é que deixa ele mais escuro e mais amargo. Então, não é novidade para ninguém, o chocolate mais escuro é mais saudável que o chocolate branco, composto basicamente de manteiga de cacau. Mas não é isso que vai fazer você comer chocolate que você não gosta, tá bom? Se você não curte o 70%, esquece dele. E come aquele meio amargo, ou um chocolate ao leite, ou mesmo o branquinho que o meu neto tanto gosta. Só que aí, em quantidades um pouco mais moderadas. O nibs de cacau, que é a semente do cacau fermentada e triturada, é um queridinho das dietas, não é mesmo? Então, o problema é a quantidade de açúcar e gorduras, às vezes de qualidade bem duvidosa, que são misturadas ao cacau para fazer esses produtos chocolatudos. A indústria tem sido bastante cruel com o chocolate, que está se tornando cada vez mais um produto ultraprocessado, cheio de aditivos e sabores artificiais. Cada dia menos chocolate. Tudo em nome do lucro. Quando você pesquisa sobre ovo de Páscoa, você fica sabendo que os franceses, lá no século XVIII, resolveram trocar o ovo de galinha por um ovo de chocolate como símbolo da Páscoa. Mas esses ovos eram tão caros que só a elite os consumia. Parece que estamos voltando ao século XVIII. Então, a minha sugestão é: procure uma chocolateira, uma artesã. Mas procure uma bem boa, que usa matéria-prima de boa qualidade e ofereça produtos originais e adequados ao seu paladar. Assim, você faz a economia da sua cidade girar, você come um produto melhor e faz o lucro chegar na mão de uma pessoa bacana que você sabe o nome. A minha chama Marta, como a minha mãe. Então, resumindo, se você come demais, entenda o porquê. Procure praticar sempre a moderação, escolha um chocolate de boa qualidade e seja feliz, porque chocolate é tudo de bom. Bom mesmo é essa receita, que você pode fazer tanto usando restos de ovo de Páscoa quanto aquele chocolatinho que fica no armário. Olha só que bobagem! Pega uma fatia de pão integral ou outro pão de boa qualidade, arrume algumas fatias de mussarela por cima e coloque por cima da mussarela pedaços do seu chocolate predileto. Feche o sanduíche com outra fatia. Passe manteiga na parte externa do sanduíche e doure dos dois lados numa sanduicheira, ou talvez numa antiga forma de tostex, ou mesmo numa frigideira com o auxílio de uma espátula. Aí, me agradeça pela receita e bom apetite! Semana que vem a gente conversa mais. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram @valeriamortara.